Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
Levei um bote perfeito com um baseado aceso na mão. Tomei o sacode regado a tapa, pontapé e pescoção. E eu fui levado direto à presença do doutor delegado. Ele foi logo gritando: vai se abrindo, malandro, e me conta tudo como foi. Eu respondi: se Leonardo da Vinci, doutor, o que é que eu não posso dar dor? A parada é essa. Aí o doutor mandou assim pro malandro: se liga, Leonardo é Leonardo, me disse o doutor. Ele faz o que bem quer e está tudo bem. Infelizmente é que na lei dos homens a gente vale o que é e somente o que tem. Ele tem imunidade pra dar quantos quiser, porque é rico, poderoso e não perde a pose. E você que é pobre, favelado, só deu dois, vai ficar grampeado no 12.
Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e eu nunca minto.
Fala que não! Claro. A primeira mentira do cast.
Imagina.
Aqui é a Sally e Febrini, eu nunca li em Nove Dragões.
Filha da puta! Que filha da puta, cara! Eu nunca li dois milhas. Foi um tema bem escolhido, hein?
Caraca!
Ai. Agora vai ter revelações.
Caramba, é, adeus, foda. Gente, foi bom participar desse cast, foi muito lindo, eu vou ser demitida.
Esse é o último cast da Sally, então vamos lá.
Aqui é a Raul e meu primo diz que tem um Play 5 de ouro. Será que é verdade?
Caralho! Caraca!
Play 5 de ouro!
Ai, caramba. Aqui é a Kelly e, cara, eu acho que o mês de maio foi o mês em que o trem quebrou todos os dias.
Muito bom, cara. Caramba. Eu quero ser mágico, foda.
Olá, aqui quem fala é a Luanda. E hoje eu vim com o time de elite da mentira do ACC pra aprender finalmente como é que se mente.
Como assim o time de elite da mentira chamou a gente de mentiroso?
Que história é essa? Ô Luanda, eu nunca me fui pra ti naquelas mensagens por PM, viu?
Abafa.
Ixi. Para.
Muito bem, galera. Hoje vamos trocar aqui uma ideia descolada sobre mentiras, né, cara? Mentira, negação.
Ei.
Coisas do gênero.
Omissão, né? Omissão, só coisa boa.
Vamos descobrir se mentir ou omitir é a mesma coisa, que tem esse papinho também que não cola. Mas a gente vai trocar essa ideia marota aí só depois dos
recadinhos da galera do Alguma Coisa Cash.
Recadinhos. Ronaldo.
Ronaldinho.
Aê, galera!
Quem vai ajudar aqui os meus é a Sérgio Raul.
O ACC chegou! O ACC chegou! E o Brasil se fudeu.
Ai, o que eu ia falar? Tô 7 na cachorra, pra ficar esperto.
Nossa.
Mas conseguiu fazer um.
É verdade, chupa. Né? Pra não ficar feio.
Passamos embaixo da mesa.
Muito bem, chegamos aqui à nossa leitura de recadinhos do programa de distopias. Começar aqui a ler o e-mail do Paulo Eduardo Padu, estudante de Engenharia Ambiental, Niterói, Rio de Janeiro. Faz pouco mais de um ano, descobri o que era o podcast. De lá pra cá, escutei inúmeros diferentes, passei a acompanhar alguns e largar outros. Muito mais recente, descobri por acaso o programa de vocês. Que cartão de visitas melhor podia ser o programa 31? Ri o cast inteiro com as histórias de vocês e gostei muito da forma que o programa é conduzido. Já baixei vários outros podcasts e espero virar ouvinte. Eu gostaria de saber que fim deu o maldito japonês destruidor de maquetes. O que aconteceu quando a professora chegou na sala e pegou o aluno com a cara desfigurada? Rolou uma suspensão? Cara, não rolou suspensão não, bicho. Mas foi uma bronca 13, viu? Puta que pariu. Nossa senhora, cara.
Ele, capaz que a professora fez igual a Luna pra consertar o nariz do Harry Potter, ou não.
Verdade. Não, o moleque foi pro hospital, obviamente. Tá fudido e tal. Foi, obviamente, pro hospital. Nunca mais vai quebrar nenhuma maquete na vida, aquele filho da puta. Que no mais, continuem um ótimo trabalho. Valeu, Padu. Ei, Padu, vai tomar café?
Eu ia falar, viu?
É, valeu, Padu. Abração.
Não pode.
Não pode.
Não pode.
Valeu, Padu. Aí, Padu.
Fica com Jesus. Valeu, Padu. É, agora vou ler o e-mail da Rafaela Gonçalves. Oi, pessoal, voltei. Esse e-mail é principalmente em consideração à série, que apesar de eu não ter vivido a saga Harry Potter, prometi a ela que enviaria. A conheci num grupo relacionado a Tolkien, e vou aproveitar pra dizer que já achei uma puta falta de sacanagem. Ele fez só um cast pra falar do universo Tolkien. É culpa do Febrini, o Febrini vai tomar no cu. Faz essa porra logo, essa porra de HP ninguém gosta. É coisa de criança, tem que ser coisa de criança, gente grande.
Vai tomar na bunda,
tem que fazer.
Vai cuidar
Tolkien.
Dos teus filhos.
Sabe o que acontece? É que, tipo assim, Senhor dos Anéis, eu quero falar com o resto da minha vida, tá ligado? Então eu não quero fazer logo um cast aí. Vamos falar de Senhor dos Anéis, três partes, aí acaba. Eu não quero. Então eu vou explorar o máximo que der. A gente fez um sobre lugares e algumas lendas. Depois a gente vai fazer um sobre personagens. Depois a gente vai fazer outro sobre qualquer merda que der pra inventar, sabe? A gente quer ficar falando de Senhor dos Anéis forever. Não parar nunca.
Ela diz assim: ter feito só um cast pra falar do universo Tolkien, apesar de ter ficado ótimo, enquanto precisar de três partes pra falar de Harry Potter. Que ficou ótimo também. Concordo com o cara do e-mail. Eu não cito nomes pra não correr o risco de escrever errado, já que normalmente não acertam o meu. A risada do Febrini é impagável.
Esse cara que ela tá falando é o Jorge, que falou que gosta da risada do Febrini, a porra toda, e gosta das meninas também e tal.
A galera entendeu
isso. Tô sabendo. Me meto cash revelando pessoas.
Olha aí.
Eu queria aproveitar a deixar pra falar do sotaque do Ariel. Tem uma mineira na República que eu moro. Ela fala de Ruba também. E é muito bonitinho. E ela ri. Não, a mineira. A garota escreveu que ri.
Bonitinho não, cara. Tá errado.
Não, espera, calma, para tudo. Eu sou do Pará e eu falo de Ruba, eu falo de pois. Ao invés de eu falar e também, eu falo e também.
Tem que falar.
Tô nem aí.
A gente fala assim: perdeu o Playboy. E aí, mano, tá nas horas, hora.
Perdeu o Playboy, o Raul é bandido agora. Perdeu o doutor, perdeu o doutor.
Vou esconder meu celular.
Por ter enviado e-mail pra gente, continue enviando e-mail, que quanto mais melhor. E, mano, continua, ó, na próxima vez você fala assim: ou você faz essa porra do Tolkien, ou vocês vão tudo tomar no meu do cu, menos eu. Só o chefe aqui.
Menos eu é foda.
Tá, diferente de você, Raul, a Rafaela é uma pessoa muito educada e muito gente boa. Valeu pelo e-mail aí, Rafinha. Beijos.
O Raul é gente boa assim, porra. Tá louca?
Puxar ela agora, cara.
Rafaela, valeu aí pelo seu e-mail. A gente teve que dar uma resumida aqui porque tinha muita coisa, cara. E tem e-mail pra caramba, falei. Mas brigadão aí, continua mandando.
Bom, agora eu vou ler aqui o e-mail do nosso querido amigo Hidalgo, do Nerd Zap. Vamos lá. Aêô! Este e-mail pode ter sido editado. Culpem o Big Brother. Aqui é Vinícius Hidalgo e eu quero parabenizar esse cast incrível. Distopias é um tema foda pra caralho. E que possui vários subtemas para explorar e facilmente existir vários casts sobre esse assunto. Meu irmão, primeiro ponto é sobre o filme Eles Vivem, ou They Live. Cara,
tipo, live, que nem ele fala,
sabe? They Live. They Live. Nossa, não acredito que eu fiz isso.
Já tá gravado.
Puta que pariu. Mas tudo segue, bem, continuando. Segue. Já era, foda. Puta que pariu. Eu moro no mato, eu não sei falar inglês. Continuando. O filme dos óculos que mostram a verdade sobre o mundo. Carregado de mensagens escondidas que manipulavam a população para obedecerem à ordem secreta que mandava na Terra. Filme foda e muito louco.
É muito bom mesmo. E tipo, a gente queria falar muitos outros, mas não deu tempo, cara. O papo foi tão bom, né, Raul? Que a gente viu, cara. O tempo foi embora rapidinho.
Foi rápido. Esse filme é que é foda pra caralho. Tem uma cena de 20 minutos só de luta.
Nossa, foda demais.
O lutador de luta livre que faz essa porra aí. Boa foda, é boa recomendação.
O Demolidor é um filme do caralho. Também acho. A galera ficou de zoeira com o Febrini. Mas esse filme é muito bom. É sim, é ótimo.
Porra, caralho, esse filme. Os caras zoando meu filme, aloprando meu filme, cara. Que bullying.
Pois é. Pena que o Demolidor virou Batman, né? Mas tudo bem.
Nossa, merda.
Último ponto. Os antigos desafios literários da Skynerd, saudade, escreveram um conto sobre o tema que eu não vou lembrar-me direito, mas era algo sobre os seres humanos perderem a capacidade de reprodução por algum motivo e só existe uma única pessoa no mundo. Não, não, não. Isso é um enredo foda para uma distopia e ótimos contos foram escritos. Falou, galera, e continue foda para sempre.
Valeu
aí, Midog, pelo e-mail. A gente se vê no Nerd Zap.
E sempre tem algum mimimi aí na internet, né? E a gente adquiriu o nosso primeiro hater oficial. E ele tava reclamando que a gente tava fazendo programa de distopia que já tinha por aí. Mas desculpa, cara, que o nosso programa, ele foi patrocinado. Não foi a gente que escolheu o tema, ele foi patrocinado.
E até é até chato falar isso, que a gente plagiou, né? Essas coisas, tá roubando o tema. Porque o que hoje em dia não é falado? É foda isso.
Pô, não dá, né? Tem vários temas que sempre vão ser repetidos um atrás do outro, cara. Se não, ou você fala, alguma hora você vai ter que falar repetido algum cast que já falou, ou você vai, tipo, querer ficar inovando, não dá, né? Uhum. A gente não são o primeiro. A gente nem é dental, não é o primeiro podcast que existe no mundo, então.
Boa.
É, se alguém achar no mundo, eu disse no mundo, e na Bahia também. É. Ai, meu Deus. Se alguém não achar, mas algum outro cast que fale de distopia, ou de Wolverine, ou de Game of Thrones, ou de sei lá o que, você vai ganhar R$1.000 da série.
É verdade. Eu acho que o de TPM só tem o nosso podcast, então pode ganhar R$1.000 aí.
Não.
É, agora vamos ler o e-mail do Carlos Queiroz. Olá, galera. Carlos Queiroz com mais um e-mail participativo. Prometo ser rápido nesse. Venho parabenizar pelo cast, muito bom tema. Ao contrário de uma utopia, às vezes parece que estamos vivendo uma distopia.
Uhum.
Quer ter estupidez maior que a guerra dos transportes públicos? E por motivos tão banais, uma pessoa agredir e tirar a vida de outra?
Verdade.
A vida, meu Deus.
Verdade. A vida.
A vida tem espaço, né? E tirar a vida. A vida de outra. A vida.
É que ele não quer se separar da vida. A vida é importante.
Carlos, desculpa, Carlos, mas toma esse selo grog aí na cara.
Ai, mas por favor, continua só ouvindo nosso cast.
Isso, continua.
O Rue sempre está presente.
Rue. Utopia é um mundo sem ter que precisar gladiar por um lugar no ônibus, metrô, trem e até no mercado de trabalho. Uma distopia é pegar tudo isso e jogar na lata do lixo e continuar vivendo esse dia atrás do outro.
Não,
o cara RS.
Bem, galera, por aqui me despeço. Um grande abraço a todos e mais uma vez parabéns.
Valeu.
Muito obrigado, Carlos.
Muito obrigado aí.
Continue mandando e-mail.
Ignora as zoeiras. Zoeira faz parte.
Todo mundo zoa. A gente é BR, todo mundo é zoeiro.
E tivemos aí uma. Como é que posso dizer? Manifestação feminina, né? Em relação ao Caldana, que participou do Harry Potter aí com a gente. As mulheres
uma
ficaram.
Uma manifestação muito boa.
É, cara. Uma manifestação muito úmida. Algumas meninas mandaram e-mails pra gente aqui, falando do Caldana, e pediram pra não ser identificadas. Algumas meninas não, né? Algumas pessoas. Você não sabe se é menino ou se não é.
É, vai saber, né?
Vou começar aqui lendo primeiro. Olá, Caster, sou ouvinte de vocês há um certo tempo, mas não posso me revelar. Olha aí, mistério. Tá usando aquela máscara, tá ligado? De 50 tons de cinza. Por isso venho com o codinome Goblet Scarlet, que uso nos sites do Harry Potter da vida. Por que citei Harry Potter? Bom, na última parte do especial de Harry Potter, o Sr. Caldana estava junto e... Uau, que voz! No momento que eu vi, tive certeza, é esse homem que eu quero pra mim. Nossa, eu falando isso agora ficou muito estranho. É esse homem que eu quero pra mim.
É, realmente.
A voz dele me encantou. Tanto que saí pela fanpage de vocês procurando o perfil dele e Double Dual. Ele é um grande gracinha de lindo. Por isso e nada mais, aí ela põe uma hashtag aqui, ó. Caldana, te quero.
Não, peraí.
Te quero, hija!
Caldana, te quero.
Caldana, te quero.
Ela completa aqui. Sobre o cast, Distopia estava sensacional. Os livros e filmes citados não poderiam ser melhores. Pena que eu não ganhei o livro Divergente. No mais, é isso. Abraços à equipe ACC, que está fazendo um trabalho sensacional. E beijos por todo o corpo para o querido Caldana. Meu Deus.
Que isso, gente?
Pois é, cara, muita gente ficou chateada aí porque não ganhou o livro e tal. A gente vai citar aí daqui a pouco quem ganhou e tal. Aí ela ficou em choque, ela não tava acreditando. Quando eu adicionei ela lá e fui falar, ô, você ganhou e tal. E ela, meu Deus.
É, eu vou ler agora o e-mail da Luna Lunática. Mais uma referência a Harry Potter, né? Luna, Patinha, Lourinha. Vamos lá. Olá, Kester. Olá, ouvintes. Meu nome é Luna Lunática e eu escrevo diretamente de um universo paralelo para lhe dizer que no último cast de Harry Potter encontrei o cara que vai me tirar dessa distopia e me levar para o futuro mais utópico que uma mulher pode ter. Caldana, se você fosse um refrigerante, com certeza seria soda. Porque no meu coração só dá você. Ui. Uau.
Caramba.
Meu Deus. Continuando. Como já era do conhecimento das ouvintes, você é comparado àqueles bardos com mais 20 de carisma. Se você me mostrar seu alaúde, deixa você tocar na minha taberna. Juntos podemos beber todo o hidromel do mundo. E eu aprendo a fazer aquelas barbas de anão das lojas Carol Story que você tanto gosta. Jabá!
Olha aí!
Essa Carol Story no Facebook.
Tem aí no post o link, pô.
Temos uma fã da Carol Story. Continuando. Sei que não me comparo com o potencial das outras gurias, mas se você me desse moral, eu te faria meu papelzinho só para dar uma amassadinha. Você ainda não ficou claro o suficiente? Hashtag
Caldana te quero.
Caldana te quero. Eu viro. Caldana te quero. É isso aí, meninas. Hashtag Caldana te quero. Ah, como te quero.
Vocês vão ver se vai bombar essa hashtag aí. Caldana te quero.
Meninas, vamos nos unir. Vamos compartilhar essa hashtag no Facebook, no Instagram, no Snapchat, no Twitter.
A
onde vocês
que
quiserem pariu. Compartilhar. No Cute, antes
no,
que ele
no,
feche, no
UOL,
MSN, no Hotmail,
no ICQ,
chat,
tá de volta.
Compartilhe no chat UOL. É, o ICQ.
Olha, se tem uma coisa que eu odeio, que eu não sei mexer, eu sou completamente burro pra mexer, é o Twitter. Mas eu vou ter a moral de entrar no Twitter nesse final de semana aí e tal, só pra poder postar a hashtag Caldana de Quero.
Isso vai ser mesmo. Entenda por si só. Entenda por si só.
O Raul meteu um entenda, né? Acho que ele esqueceu de botar o português. Entenda, que entenda por si só, né? Tá gravando.
É muito legal isso, sabe? Porque realmente é uma boa hashtag. Eu, quando eu escutei ele ao vivo na gravação do Harry Potter, eu fiquei mal pra tudo, Deus. Para tudo que eu vou ver o perfil desse menino agora. E uau, como dizia Goblet ali, uau.
Agora eu vou ler aqui o e-mail da Mary Jane, né? Dizendo assim, aqui é Mary Jane. E Caldana, você não é o Peter Parker, mas eu te faço subir pelas paredes.
Essas meninas estão on fire.
Uau, fazendo foi sensacional. Muito bem, muito obrigado aí as meninas que mandaram e-mails pro Caldana. E vamos esperar aí se o Caldana vai dar algum retorno ou se ele vai falar que gosta de outra coisa.
E vamos unir os casais. O Caldana precisa de uma mulher pra fazer ele parar de achar o Alieira babaca.
Mulher não, que preconceito é esse? Caldana precisa de alguém, não necessariamente tem que ser uma mulher.
Tudo bem, ou um homem. Tem preconceito.
Ou nossa, Raul já mete um cavalo.
Você acha melhor?
Não, tá bom, Raul, você está assistindo coisas muito estranhas, viu?
Não é culpa minha, é culpa da internet.
Lembrando aqui que o programa passado foi patrocinado pela SBS Livraria São Bernardo do Campo, que fica na rua Maria da Penha, número 96. Eu já decorei, eu falo um monte de vez sem ler. E quem levou pra casa o livro Divergente foi a Tainá Cardoso.
Aê!
A Tainá foi lá, cara, compartilhou tudo direitinho, curtiu a página do Alguma Coisa Cast, curtiu a página da SBS, é, comentou primeiro, cara, deu F5 rapidão lá, ganhou por alguns minutos, alguns segundos, sei lá, quase que ela não ganha, mas levou pra casa. Tainá, a SBS já mandou o livro pra sua casa, vai estar chegando aí numa caixinha show de bola, tudo cheio de 9 horas, muito em breve. Obrigadão aí por participar.
E ela ainda foi ameaçada por mim, né? Que queria muito esses livros, mas não podia participar. Eu falei pra ela olhar pras estradas finas antes de atravessar e tal.
Tainá, parabéns. Continue participando, porque futuramente a gente também vai fazer outra promoção. Vai que você ganha de novo, ó, que maravilha. E parabéns e continua ouvindo também nosso cast.
Talvez você tenha mais dias de sorte como aquele. E parabéns aí e boa sorte, boa leitura pra ti. E depois dá um review lá pra mim, que eu quero saber desse livro. Porque eu não ganhei ele, porque eu sou membro, puta que pariu.
mas não vai ter outras promoções, infelizmente, porque o ACC vai acabar nesse programa que vai sair daqui a pouco, né? É mentira, é só pra dar entrada no programa, mentira! É mentira!
Ah, ah, mentira! Ah, meu filho, eu já tava pensando, como é que vai ser meu
pitagoso?
Como é que vai ser? Vou montar o cast.
Vamos
montar o cast. Vamos montar o cast. Bom, vou começar me explicando ao meu querido chefe e amigo, grande amigo que eu amo demais da conta, Febrini, que eu tenho uma explicação boa pra nunca ter lido Nove Dragões. E preste atenção, eu já estou no capítulo 17, então eu estou lendo, estou amando, é uma delícia, leiam.
A entrada da pessoa eu nunca li Nove Dragões, aí a pessoa chega e fala, estou no capítulo 17, que porra é essa?
Não, escuta. Quer dizer, essa daí sabe bem. Eu estou no capítulo 17 desde ontem. Eu comecei, tipo, meu trabalho. Eu tava sozinha lá na sexta-feira. Parecia um feriado e não tinha nada pra fazer. Eu já tinha feito tudo na quinta-feira, porque eu sou uma funcionária eficiente. E eu fui ler Nove Dragões, porque, tipo, eu já tinha lido todos os contos do Arieira. Dragões.
Quando acabou o Dorieiro e não tinha mais nada pra fazer, daí ela pensou na Nove Dragões.
Eu acho que a Arieira tá subordando ela com fotos.
Eu não vou nem falar deixa que tipo de fotos são essas, né?
Ai, cara.
Bom, continuando. Aí eu comecei a ler, porque eu falei, não, Estela, cria vergonha na cara, vai ler o livro do teu amigo, sua filha da puta, para de ser filha da puta. E eu tô lendo agora, Febrini. Eu não li antes porque eu tava lendo uns livros aqui que tinham me emprestado e eu precisava devolver, por isso que eu não li.
Ela tá lendo agora.
Desculpa.
O meu aconteceu mesmo. Só que a única diferença que o Febrinho descobriu é que eu tinha que ler de verdade.
O mais legal é que eu dava um feedback pro Febrini da hora. Nossa, Febrini, tô adorando a história. Caramba, que sensacional.
Filha da puta, viu, né?
Aí ele pergunta, qual personagem aconteceu o quê? Aí você fica, caralho, agora eu tenho que ler mesmo.
Ainda bem que ele não perguntava. Ainda bem. Aí ele só falava, valeu aí, valeu.
Qual parte verdade você mais gostou?
Febrini, ele já duvidou que eu lia Nove Dragões. E ele me fez um questionamento, tipo, sei lá, em capítulo tal, o que aconteceu, não sei o quê. Eu falei, mano, você tá duvidando que eu leio seu livro? Falei bem assim pra ele. Você acha?
O ano foi foda, cara. Foi do ano pra outra.
Fazer um negócio desse comigo?
Cara, leu 29 capítulos, a primeira parte completa, assim, tipo, uma semana, sei lá. Aí eu perguntei da Rosa de Vidro. Qual é que é a treta da Rosa de Vidro? E ela, pai, explicou tá tudo. Ele falei, caralho. Devorou, mano.
Aí, desculpa que aí. Que bom.
Eu li 17 capítulos em um dia. Desculpa aí.
Não, você leu 17 capítulos em 10 minutos. Das entradas até agora.
Não, é porque a entrada tinha que revelar, né? Que eu nunca tinha lido.
Fala, Kel, você foi falar e aí eu perdi você.
Não sei, eu não lembro o que eu ia falar. Ah,
Então deixa.
Isso é uma mentira muito usada. Quando a gente, tipo, desiste no meio do caminho de falar um negócio, a gente fala, ai, esqueci. Agora eu não lembro mais o que eu ia falar.
Ah. Essa é outra mentira. Você vai falar alguma coisa, aí a pessoa te pergunta uma coisa e fala, quê? Você ouviu, você entendeu, mas você pergunta só pra ter mais tempo.
É a clássica também.
Quem nunca fez isso com mãe, né?
Quando alguém fala que você tá mentindo alguma coisa, se você estiver mentindo de fato, você tipo fala assim, eu estou mentindo? Normalmente, né? Agora tem as pessoas que é forçado, né, cara? Você tá mentindo. Eu? Imagina! Como assim?
Para com isso, piranha. Não tô falando tudo a verdade.
Participações do Raul, cara. Ele é aquele cara que fala pouco, sabe? Mas quando ele fala...
Ah, valeu. Eu te dou uma sombra. Eu vou cobrar.
Auxiliar de escritório.
Mentira! É mentira dele!
Vou trazer uma história aqui de mentira já, né, cara? Eu era moleque, eu tinha, sei lá, uns 8, 9 anos e tal, e eu adorava fliperama, né, cara? Adorava jogar fliperama. Puta, se deixasse, eu ficava o dia inteiro. Lembra um belo dia?
Jogando Street Fighter no fliperama.
Street Fighter, The King of Fighters, Mortal Kombat, qualquer coisa eu jogava. E, tipo, minha mãe saía pra trabalhar de manhã, trabalhava em dois empregos e chegava em casa à noite, né, às 9 da noite. E ela saiu de manhã, deixou lá em casa dinheiro pra eu comprar pão, pra eu tomar meu café da manhã, né? Era tipo um sábado.
Olha que filho da puta!
Cara, eu acordei quando eu olhei o dinheiro. Era uma nota de 100 reais. Quando eu vi aquele dinheiro, eu falei, my God! Caraca.
Eu falei, olha, grilhão! Tô rico!
Se o Brasil era tudo mais barato, cara, tipo, 10 reais já era é muito dinheiro pra criança, imagina 100.
Uhum, porra, cara, nem fala, mano. O pão,
a
acho que era...
A ficha do fliperama, eu acho que era 50 centavos.
Acho que era mais barato ainda, devia ser, sei lá, 25 centavos, 30 centavos. O pão, cara, acho que um real você comprava 8 pães.
É verdade, é saudade dessa época.
E aí, junto com o dinheiro, tinha um bilhetinho. O bilhetinho tava escrito assim, Ju, que minha mãe me chama de Ju, né? Compra lá. Um real de pães.
Já.
Compra lá, um real de pães. E traz o troco. E aí tava marcado, né? Você vai trazer 99 reais. Porque eu ia gastar apenas um real. E eu fui, cara. Isso era tipo 8 horas da manhã. Eu comprei o pão, recebi o troco de 99 reais. Mas na volta, por uma coincidência, eu passei pela rua do fliperama.
Por uma coincidência. Já por começou acidente. Bem. Já começou mentindo bem.
Casualidade.
Foi verificar como que tava lá o movimento.
Exato. Fala oi, né, pro dono e tal. E aí passei lá, cara. Tava uma galera jogando, um monte de amigo meu. Eu falei, puta, cara. Quem é que vai fazer questão de um real, né, bicho? De 99 reais. Eu vou tirar só um. Malandro, eu tirei um. E daqui a pouco eu tirei mais um. Daqui a pouco eu tirei 5. Daqui a pouco eu tirei 10. Daqui a pouco eu tirei 50. Quando eu olhei no relógio.
Deu 5 minutos e o Febrini virou o rei do camarote, né?
Traz a ficha que pisca. Cara, eu gastei dinheiro pra caralho. No final, cara, eu gastei tudo. Absolutamente tudo. E aí foi refrigerante, salgadinha, porra toda. Gastei uns R$99. E fiquei com um saquinho de pão. Quando eu olhei no relógio, já era tipo 8 horas da noite, cara. Minha mãe ia chegar daqui a pouco. Aí eu falei, fudeu, né? Todo mundo foi embora, fechou o fliperama. Ficou eu e o mendigo, né, cara? Meu grande amigo, que eu já citei aqui no cast um monte de vez.
Esse mendigo.
Eu pensei, cara, isso não vai passar despercebido. Não tem como, é impossível. O que, que eu vou fazer? Eu vou falar pra minha mãe que eu fui assaltado.
Aí, olha a merda, olha a merda.
Caraca. Grande chance de dar merda, capitão.
Mas pra isso acontecer... Já deu, né? Já deu. Pra isso ter uma credibilidade, tá? Eu pensei assim, eu preciso me ferir. Eu preciso estar ferido. Porque o cara me roubou e me bateu, tá ligado? Pensamento de criança, né, cara? Última hora ali, desespero, aquela coisa.
Esse é bom né? Mentiroso, né? Tem que criar o background da mentira.
Aí eu falei pro Guilherme, cara, pegada é a seguinte, expliquei a história toda pra ele, falei de onde tinha vindo aquele monte de dinheiro, e ele falou, fudeu. Eu falei, cara, é o seguinte, você vai me dar um soco? Só, cara, imagina, dois moleques de 9 anos. Você vai me dar um soco?
Puta que pariu, gente.
Vai cortar a minha sobrancelha, mas corta só um pouquinho, eu falei pra ele. Corta só um pouquinho, assim. Vai cair um pouquinho, não sei o quê. Ele falou, beleza. E eu fiquei lá, cara, na frente do fliperama. A gente na frente do fliperama.
Ele falou, beleza? Fechou.
Não, lógico, né? Não tinha saída. Eu ia falar o quê? Mãe, o dinheiro desapareceu do meu bolso.
Nesse fliperama, não tinha aqueles garotos lá que ficavam querendo roubar sua ficha, cara?
Nesse não tinha, mas se eu dissesse pra minha mãe que tinha, eu ia precisar de um álibi, né? Se eu chegasse lá machucado, aí eu ia ter um álibi foda, né, cara? Pra poder mentir legal. Mas, cara, eu só sei que o mendigo falou, beleza, então, vamos lá. Uma criança de 9, 10 anos não tem força pra cortar a sobrancelha de ninguém, cara. Só se pegar um pedaço de tijolo, tá ligado? Ele pegou uma lança. E aí ficou ali aquele medo, sabe? Ele que veio me bater e eu ficava com medo. Não, calma aí, não sei o que e tal. E vai ficando enrolando nessa, enrolando. Passou de 9 horas. Minha mãe provavelmente já tava em casa. E eu tava ali enrolando ainda. E teve uma hora que tipo deu 9 e 10. Eu falei, cara, não tem jeito. Vamos lá, meu irmão. Vai lá, é agora. Não sei o que. Pus as mãos pra trás. Ele tomou a distância, veio correndo. E pá! Olha a cara, velho. Com a força da puta. Nossa, velho. Doeu pra caralho, mano. Doeu pra caralho. Muito, assim, tipo, inacreditavelmente. Doloroso, tá ligado? Só que, tipo, nem arranhou a pintura. Não ficou nem vermelho, nem roxo, nem nada. Eu falei, caralho. Ai, meu Deus. Falei, puta que pariu. Não adiantou, cara. Aí veio, ele falou, vamos pegar um negócio pra cortar, não sei o que. Eu falei, não, cara, vamos pensar em outra coisa, sei lá, vamos falar que sua mãe pegou emprestado, depois nós paga. Não, cara, é impossível a gente pagar um dinheiro desse e tal. Cara, a gente ficou nessa discussão da porra, eu escutei uma voz muito familiar falando assim, que você tá fazendo aqui essa hora?
Ai, fudeu. Caraca.
Meu Deus. E ele me pegou, viu?
Quando eu virei, cara, era minha mãe. Com a bolsa do trampo, desesperada, cara, procurando eu por todo lugar. E o primeiro lugar que ela foi no fliperama, onde eu ficava o dia inteiro. E o idiota, em vez de ir pra outro lugar, ficou na frente do fliperama.
Nossa.
Nossa senhora, que merda, cara. Apanhei pra caralho nesse dia. Toda vez que eu lembro, eu sinto a dor ainda.
Eu beijava sem comer o resto dos dias.
Eu queria dar um pão pra ela ainda, ela jogou fora. Porra, de pão?
Pão é o caralho!
Gente, mãe sofre, cara. Mãe, cara, sofre. A mãe do Febrini é heroína, cara.
Auxiliar de escritório.
Mentira! É mentira dele!
Em questão de dinheiro, já seguindo o mesmo. E mães, quem nunca fez isso que atira a primeira pedra na sede? Ah, a mãe manda você ir no mercado e tal, e você, ela te dá uns R$50 e tal, e você sabe que vai sobrar, e vão te dar troquinho de 5 moedas de R$1 e não sei o que. Aí você vai lá, pega um cupomzinho de compra, joga no mato, tira o preço das coisas, fala que tava mais caro, que aumentou o preço.
Nossa.
E fica com R$1 pra você.
Faculdade de economia também.
E você usa aquele R$1 pra comprar balinha, pra lanchar no outro dia no colégio, pra fingir que tem dinheiro e é popular. Que louca.
Cara, eu já troquei preço também. Já troquei preço de embalagem, cara. Pegar uma parada.
Mas no caso, pra enganar a mulher do mercado.
Não, enganar minha mãe, pra roubar R$1, vai jogar fliperama.
Não, já aconteceu de eu fazer isso no mercado. Eu era uma peste, meu Deus do céu. Eu peguei o preço de um, que era de uma marca mais barata, porque eu queria ficar com troco, e peguei. Prestem atenção. Crianças, saiam da sala, parem de escutar isso. Eu peguei o preço antigo e guardei no meu braço, colado. Colei no meu braço porque eu ainda ia utilizar ele, esperem. Peguei o preço do mais barato e colei no produto. E na época era um mercadinho, não tinha máquina que passava, sabe? Era um mercadinho, aí facilitava. Uhum. Aí a mulher viu o preço, uai, que estranho, tá mais barato. Ah, tia, tava dando esse preço lá na plaquinha. Ah, se não, tudo bem, passou. Peguei, saí do mercadinho, peguei o preço que tava lá no braço.
Meu Deus.
Colei em cima do mais barato, levei pra minha mãe. Ué, cadê o troco? Não, mãe, não tinha troco, olha o preço. E fiquei com troco.
Olha, caraca, isso, cara.
Célia, ela mentia profissional, né? Ela era profissional.
Não, eu não era mentirosa, eu era maléfica.
Ela premeditava todo o crime antes de fazer, assim, entendeu?
Não tinha negócio de dar errado, os cálculos eram certos. Até que um dia a merda aconteceu. Estava eu voltando no mercado, depois de ter feito isso, depois de ter sobrado troquinho, e já tinha separado o meu. Quando eu cheguei em casa, a minha mãe: Estela, cadê o troco? Procura no bolso, procura no outro, procura no outro, procura na sacola. Estela, tu perdeu R$50!
Como puta que tu pariu!
R$50! E eu tava com o troco, R$2, no outro bolso, e eu não queria tirar, porque ela ia saber que eu ia separar, ia ter separado. Só que ela viu mexendo. Aí ela: o que que tu tem aí? O que que tu tá escondendo? Tu tá querendo pegar o dinheiro pra tu, Estela? Tu tá querendo pegar o dinheiro pra tu?
Mas se liga na hora.
Aí eu: não, mãe, esse R$2 aqui é que eu coloquei separado. Os R$50 eu não sei onde tá. Vai na rua agora, anda olhando pro chão e acha esse dinheiro agora.
Meu Deus.
E a chave, cara, minha...
Não.
Ai, que dó. Eu queria uma condenada.
Das várias vezes que eu perdi dinheiro, eu consegui achar em poucas. E quando eu achava, eu vinha da rua pulando: é tetra! É tetra! É tetra!
Auxiliar de escritório.
Mentira! É mentira dele!
Eu tenho muita mentira, então vou só mostrar a primeira camada, só.
Vixe.
Assim.
O fosso do Instagram está especialmente, ó, uma bosta.
Aqui, ó, é de web, rapaz. Só tem as piores camadas, não posso falar, não. Tipo assim, acho que daqui é mais pra homem, né? Pra mulher, não, acho que não acontece muito. Uhum. Tipo, você tá lá assistindo TV, só você tá no seu auge dos 12, 13 anos, aí o que acontece? Tem putaria na TV, liberado. Porque...
Meu Deus, que medo.
Né? Nossa, meu
já
Deus.
Onde caminha?
Está liberada a putaria lá, porque minha mãe tinha comprado uma pra da Sky e vinha tipo junto, né?
Uhum.
Aí eu lá, não sei o que, eu falei, caraca. Aí naquela época não dava nem pra mudar o canal, você tinha que ficar na frente da TV, mudando assim.
No furinho, tipo,
na
era?
Frente mesmo, sentadinho no chão.
É.
Eu, puta que pariu. Aí eu ficava, tipo, no quarto, eu dormia antes no quarto da minha mãe. Aí tinha duas portas, né? Eu ia sempre fechar as duas, porque se eu via uma e a outra, né, você já mudava o canal.
Uhum.
Só que teve uma hora que eu esqueci de fechar.
Meu Deus.
Aí o que aconteceu? Aconteceu. Eu estava lá vendo a putaria, né? A minha mãe entrou. Aí eu: mãe, o que você tá vendo? Ah, não sei o que aconteceu. Eu tava vendo Boa Esponja e mudou de canal. O que aconteceu? O que você tava vendo isso?
Meu Deus, meu Deus.
Peraí. O Raul só de camisa, sem bermuda, sem cueca, de pau duro assim.
Eu tô vendo Bob Esponja. Meu Deus. Tô pronto.
Tava pronto mesmo, né, Raul? Tava pronto nessa
hora. Mãe, ela sempre finge que não viu. Ela falou: ah, tá bom. E, tipo, fechou a porta e eu: ah, meu Deus, que merda. Aí você fica com aquela cara, tipo, puta que pariu. Eu acho que ela acreditou. Será que ela acreditou?
Cara de traquina,
aí no final, né?
Poker face, né, mano?
É.
O Raul ficou sentado uma semana no mesmo lugar, assim, cara. Com a mão assim, no botão de mudar o canal.
Auxiliar de escritório.
Mentira! É mentira dele!
Então, eu vou contar a mentira, mas eu não sei se conta porque foi trote. E tipo, eu fiz a mentira baseada numa mentira, foi um rolo louco. Ó, o que aconteceu foi o seguinte, estava eu em casa, eu, mamãe, meu irmão, aí minha prima liga aqui em casa. Ah, então, não, e tipo, nossa, pera, eu me enrolei todinha.
Ih, é mentira! Peraí. É mentira! Minha avó falava! Quando começou a falar, tudo fica mentira!
Começa a suar, a boca começa a ficar suada,
olha aí, cara!
Tá começando a mentir!
Não, é que eu tô olhando pro chat! Tá subindo, eu não consigo ler e falar ao mesmo tempo! Não, a gente tava aqui em casa, aí de repente o telefone toca. Aí minha mãe atende, né? Aí minha mãe só ouve um negocinho. Tia, tia, pelo amor de Deus, me ajuda. Tem alguém aqui dentro de casa que tô tentando me assaltar. Tem um ladrão aqui que meu não sei Deus. O quê. Aí minha mãe ficou desesperada, achando que meu tinha um bandido Deus. Dentro da casa da minha tia. Aí minha prima, tipo, do meio da conversa, desligou o telefone. Aí minha mãe achou, pronto, ferrou. A polícia, sei lá, o ladrão matou todo mundo, achou a menina, não sei o que aconteceu. Aí, depois, minha mãe ligou de volta. E não sei o que aconteceu, se o telefone quebrou, o que aconteceu, que ninguém atendia. Ninguém atendia. Ligou uma, duas, três, quatro vezes e, tipo, nada.
Nossa.
Caraca, velho.
Aí, depois de, sei lá, uns 2 minutos da minha mãe tentando, aí a minha tia atende. Ah, o que que foi? Aí minha mãe, o que que aconteceu? Tá tudo bem aí? Aí minha tia, o que foi? Não, porque a Michelle ligou aqui falando que tinha acontecido alguma coisa, que tinha, sei lá, tinha um bandido aí, a gente achou que tinha acontecido alguma coisa, tava ligando pra polícia já. Aí ela, não, peraí, deixa eu chamar a menina. Aí ela foi chamar a minha prima. Aí minha prima já tava dando um riso, tava rindo pra caramba, que tinha dado um trote na minha mãe, e minha mãe quase tendo um piripaque.
Puta,
aí minha mãe falou, não, agora a gente vai... Aí minha mãe falou, não, agora a gente vai dar o troco. Falou, vai. Ela, tipo, passou uma semana, aí minha mãe pegou... Falou, agora é sua vez, você vai ligar lá e você vai fingir que o seu irmão sumiu. Minha mãe que acreditou.
Que beleza.
Meu tremendão.
Então, aí minha mãe falou assim, ah, liga aí pra sua tia e diz que seu irmão sumiu. Eu falei, beleza. Aí eu liguei. Aí eu falei, tia, minha mãe ligou pra mim falando que meu irmão sumiu, que não sei o quê, que ela foi no hospital. Aí ela ia no banheiro e ela pediu pro meu irmão pra uma mulher segurar o meu irmão enquanto ela no banheiro. Quando ela foi no banheiro, a mulher roubou o meu irmão, que não sei o quê. Eu inventei uma maior lorota. Nossa, foi muito... Foi uma mentira muito mal contada, assim. E, tipo, eu fingia que tava chorando, que tava desesperada. Aí eu peguei e desliguei os telefones.
Uhum.
Aí eu peguei e falei, mãe, pronto, terminei, contei. Aí minha mãe, tá, você falou pra ela que era mentira? No final? Eu, não falei. Minha mãe começou a ligar, tentar ligar pra minha tia de volta, desesperada, que não sei o que, meu Deus do céu. Tentar ligar, ninguém atendia. Aí depois o celular da minha mãe tocou, era o meu tio, que ele já tava tentando falar com o contato que ele tinha dentro da polícia pra tentar ir atrás da mulher, perguntando como era a mulher. Pra tentar achar o meu irmão. Aí minha mãe, não foi. Aí até minha mãe explicar tudo. Foi um rolo do caramba.
Aí ela mentiu ainda por cima, né? Falou, é a Kelly que fica tendo essas ideias de ficar passando trote nos outros.
Foi quase isso mesmo.
A culpa sempre é do filho, né, cara? Quem nunca?
Porra, velho.
Auxiliar de escritório.
Mentira! É mentira dele!
Puxando um pouco para a história que a gente comentou no começo do cast, da diferença entre omissão e mentira e tal, eu vou comentar aqui. Eu acho que todo mundo já fez uma dessa. Quando você tá na casa de alguém, assim, que você tá viajando ou coisa parecida, e te dá aquela puta vontade de ir no banheiro, né, fazer o número 2, aí você fala, ah, vou tomar banho. Aí você...
Meu Deus.
Aí você vai, entra no banheiro, Tipo, sabe, passa um pouquinho assim, dá aquela ligada no chuveiro. Depois você lava o cabelo pra ficar com aquele cheirinho de shampoo no... E o medo da pessoa descobrir que você fez dois. Cara, que bobeira, né? Mas quando não, a gente é mais novo, a gente tem muito disso.
Essa
é uma diferença, ó. É uma omissão, você entendeu? Você não falou absolutamente nada, mas você quis mascarar a verdade. É
mentira também. Então, vamos derrubar isso aqui por terra logo. Omissão e mentira, tudo a mesma coisa, para.
Ah, eu acho que não.
Porra.
Mentira é o quê, então?
Não, é porque...
Mentira é pro bem chega... e omissão é pro mal? Como que é?
Não, ou o contrário. Você chega, quando você é chega e fala assim, abertamente pra pessoa. Tipo assim, ó, eu posso chegar em você e falar, nossa, Raul, eu não fiz cocô no banheiro.
Mas... Ainda bem. Ainda bem. Porque quem fez, ele fez o estrago lá.
Ai, quem fez cocô nesse banheiro? Não fui eu, entendeu? Isso é uma mentira. Agora, quando você tenta manipular a situação de uma forma que você não precisa falar nada, mas você vai mascarar, que nem eu falei, ah, você vai, finge que vai tomar banho, lava o cabelo, tudo. Você não falou absolutamente nada. A pessoa também não falou, mas de uma forma você quis esconder dela que aquilo aconteceu, você entendeu?
Ou seja, você mentiu pra ela.
No fundo, a pessoa sabia.
Então, só que não tem a afirmação da mentira mesmo. Você não fala nada, né? Você arranja formas daquilo ser, assim, mascarado.
Puta que pariu. Mas não, foda, cara. É foda essa parada de mentira. E a gente mente pra caralho quando tá na casa dos outros, porque acontece... Eu dormia muito na casa dos meus amigos, né? Quando eu era mais novo. E, cara, os horários da gente são completamente diferentes, né? Vai dormir mais tarde, vai dormir mais cedo, não sei o quê. Eu fui dormir na casa de um colega uma vez, eles iam dormir, tipo, 9 horas da noite, cara. 9 horas da noite, pra mim, tá começando a noite.
A night, tá começando a night.
Cara, e todo mundo foi dormir, eu fiquei na sala, e aí meu colega falou, não liga a TV não, porque minha mãe não gosta, que fica aí vendo TV à noite, blá, blá, blá. Eu falei, beleza. E, tipo, 9 horas da noite, todo mundo dormindo, aquele silêncio do caralho. Eu falei, pô, eu vou dormir 4 horas, pô, o que eu vou ficar fazendo aqui? Eu fiquei lá, cara, olhando pro teto. E aí você dorme um pouquinho, porque, tipo, 7 horas da manhã, todo mundo já levanta, tá ligado? Aí começa aquela barulheira, não sei o que, de pessoas levantando, e você já acorda, né? Aí o cara chega aqui e fala, oi, aí, e tal, dormiu bem? Você, opa, show de bola, não sei o que, tô de boa, tal. Ou então quando o pessoal acorda tarde.
Mas aí você mente pra ser educado.
É, exatamente, pra ser educado. Quando o pessoal acorda tarde também. Às vezes, tipo, você vai dormir na casa de alguém, aí você acorda mó cedo, por um motivo qualquer, sei lá, acordou 8 horas da manhã. E o pessoal acorda meio-dia. Aí você não é muito da casa, você fica com... Sabe, porra, não vou lá na geladeira e tal, né, meu? Não vou ligar a TV, não vou ligar nada, vou ficar aqui... Né? Aí você fica lá, tipo, 4 horas, né? Deitado, e daí chega um colega assim, eu falo, ei, mano, faz tempo que você acordou? Você fala, não, acabei de acordar.
É a mesma coisa quando alguém te liga e fala assim, e você tava dormindo, você pega o celular, você tava dormindo? Não, tava aqui. Nossa, mas que voz é essa? Ah, eu tava aqui, mas você tá fazendo? Tô deitada. Mas você tá deitado, tipo assim, deitado? Só? É, só tô deitado.
Esse cara ainda perguntou demais.
Por que a gente mente, cara?
Que posição.
Exatamente.
Não, é porque, tipo assim, a pessoa tá com medo, liga às vezes no horário meio fora, e a pessoa não quer te acordar, sabe? Mas daí ele fala, você tava dormindo? Não! Aí a pessoa, tipo, sabe, saca que você tá mentindo, mas a gente tem uma tendência já a falar, não, eu nem tava acordadona. Tipo,
parece que é uma vergonha, né, cara? Que porra que é essa, cara? Então, não tem muito pra... Tava dormindo? Isso. Tava, caralho! Você me acordou, e você quer?
Né, às vezes tipo, você tá dormindo, aí você tem que encontrar a pessoa, sei lá, daqui meia hora, só que você perdeu a hora. Aí a pessoa te liga, ah, você tava dormindo? Você... Não, acabei de sair do banho. Minha voz tá meio assim por causa da água quente.
Então, a pessoa liga, né, cara? Você dá aquela puta pigarreada antes de atender. E aí você atende. Olá, com aquela voz do pica-pau que toma a pílula, né?
Tudo bem? Quem é que está falando?
Auxiliar de escritório.
Mentira! É mentira dele!
um dos meus amigos, a gente era tudo moleque, né, cara? 16, outro com 15. E um dos meus amigos tinha 17, comprou um Fusca. Juntou dinheiro pra caramba e comprou um Fusca, tá ligado? Nossa, a gente ficou maravilhado, cara. A gente falou, caralho, não acredito! Um carro! Tipo, nossa, bagulho invenção, né, do milênio.
Era tipo o carro do De Volta pro Futuro, o DeLorean.
É, exatamente. E aí, meu irmão, ele começou a tunar o carro, né? Fazer um tuning aí, não sei como é que é a expressão em português. Arrumar o carro, ajeitar o carro, customizar, né? E aí,
tunada,
meu irmão, foi
uma tunadinha.
É, foi dando essa tunada e tal. E aí o carro foi ficando muito foda, o Fusqueta, mano. Foi ficando louco, ele colocou uns barados dentro, não sei o que, colocou neon, o carro ficou foda.
Neon, cara. Baiano.
Caralho, ficou que virou um porra.
E tipo, ele fazia tudo isso porque ele não gastava dinheiro com gasolina. Simplesmente porque ele não tinha carta.
Como assim não gastava dinheiro com gasolina?
Ele não andava com o carro. A gente tinha 16, 17 anos, ele não tinha habilitação. E ele ficava com medo de andar e
trazia do carro e ficava fingindo, aí gatinha, não sei o que, legal, eu, tipo, mesmo lugar.
Eu tirava o carro da garagem, lavava e colocava de volta, né, cara?
É.
Não, mas sabe o que é foda? Aí que vai entrar a mentira. A gente nessa vibe, porra, Fusqueta, não sei o que, não sei o que. Vamos pegar esse Fusca, vamos dar um rolê, pelo amor de Deus. Ninguém aguentava mais, ele tava desesperado, você imagina, né? A pessoa acabou de comprar um carro, o carro tá lindo, ela não pode sair com o carro. Vamos pegar o Fusca e vamos pra Praia Grande. Falei, nossa, agora
não, por que estourou. Não dá uma volta no quarteirão, né?
É, Praia Grande.
Vamos pra
Praia Grande num Fusca pisca-pisca que parece um motel ambulante.
Meu irmão, pegamos o Fusqueta.
Que risadinho.
Cinco malandros dentro, um monte de cerveja naquele porta-mala minúsculo do Fusca, né, cara? Cabe uma latinha ali, um long neck. E aí, fomos embora. Pá, pegamos a estrada e ele tá lá, cara, dirigindo um pau da porra. Não tinha experiência nenhuma, cara. Tirava da garagem e colocava de volta. E olha lá. Fazia baliza ali. E nós indo e tal. Mó da hora, cara. Nós curtindo um rock dentro do carro. Mó rolê e tal. E minha mãe não sabia. Nenhuma das nossas mães sabia que a gente tava fazendo isso. Porque a gente tava descendo de manhã e a gente ia voltar à noite.
Até agora.
A gente deixou avisado que ia dar um rolê, mas falou, ah, à noite a gente volta e tal. E beleza, ficou tudo show. A gente foi, cara, pá, descer uma serra muito louco, mó da hora, todo mundo dando risada, brincando. Chegamos lá na praia, meu irmão. Eu não senti nem a textura da areia. Na hora que a gente chegou na praia, um carro da polícia ligou o giroflex e já mandou encostar. Eu falei, meu Deus!
Puta que pariu!
E ele querendo ser o Mad Max, né? Não, calma, mantenha calma, não sei o que, aqui tá tudo sob controle, não sei o que lá, tal. O guarda chegou assim, habilitação, nossa, velho, o moleque começou a chorar, desbrutei, pelo amor de Deus, desculpa, não sei o que, esse carro é novo, me comprei agora, caralho, começou o cara que ele chorou, e a gente em choque, malandro, congelado dentro do carro, sem poder se mexer.
É a brincadeira da estátua.
Exatamente.
A primeira coisa que passa na cabeça deles, puta que pariu, vou levar uma taca da minha mãe.
Vai pra cadeia, cara. Porra, vai pra cadeia agora. Você é preso aqui, vai que roubou essa porra. E aí, cara, o guarda pegou, falou: vocês não têm habilitação? Isso aqui o cara não tem, tal, dá o documento do carro. Ele entregou o documento, pá, tudo certinho, não sei o que, nome do pai dele. E a habilitação, cadê? Não tenho. Falei, você não tem ou você não trouxe? Não tenho.
Eu falei, caralho.
O cara tava tentando ajudar.
Ele falou, mente, porra. Mente, cara. Mente, você não tem ou você não trouxe.
O cara, não tenho. Não sei o que. Falou, o seguinte, eu vou levar vocês pra delegacia. Fica de boa. Não faz escândalo nem nada. Eu vou levar vocês pra delegacia. Quando chegar lá, vocês vão ligar. Um responsável vai pegar o carro e vai ficar show de bola. Beleza? Não, obrigado, seu guarda. Não sei o que, o moleque chorando e nós em choque. Aí ele falou pro outro guarda que tava com ele. O cara desceu, foi lá, assumiu o volante e foi seguindo o carro da polícia.
Cara, mano, esses guardas devem estar rindo, tipo esses pentelhos. Puta que pariu.
Não, Só que o guarda que foi dirigindo foi trocar ideia com a gente. Falou, pô, tá ajeitado esse fuqueta seu aqui e tal. Você não tá a fim de vender, não sei o quê. E o cara, não, pô, vou vender não, eu tô arrumando ele e tal, não sei o quê. Cara, chegamos lá na delegacia, cara, estacionou o carro. E aí na hora de ligar, né? Tinha que ligar pra mãe dele, né? Do meu amigo, pra falar pra ela vir tirar o carro e tal. Porque nenhuma das outras mães ia ter como. Aí ele pegou e falou, não, liga aí pra minha mãe, cara, tal. Aí eu falei, não, eu não, não, liga aí, Febinho, porque ela gosta de você, não sei o quê. Falei, puta que pariu, cara. Falei, ela gostava de mim, né, cara? Agora eu vou perder toda a moral que eu tinha. Aí peguei o telefone e liguei, cara. Aí atendeu, oi, dona Marisa, tudo bem? Oi, quem é? Foi o Febrini. Oi, Febrini, como é que você tá? Você que foi, então, deu um probleminha aqui, e aí a gente foi sair com o carro do... E aí, tipo, ele não tem habilitação, né? A senhora tá ciente. A polícia parou a gente, né? E aí estão pedindo aqui um responsável. Eu queria perguntar, ou saber se a senhora pode vir aqui retirar o carro, né? Cara, pra minha surpresa, ela falou, não, beleza, onde vocês estão? E aí, ó, ele tá aqui na praia grande.
Caraca, puta que pariu.
Ela falou, quê? Já mudou totalmente, cara. Vocês estão onde? Vocês estão loucos? Que porra é essa? Não sei o quê. Falei, não, que a gente veio pra praia. Que porra é essa? Vim pra praia. Né? Pum, desligou, cara. Meu Deus. Falei, cara, fudeu.
Caraca.
Fudeu geral, meu irmão. Nossa, cara, resumo da história. Pai dele veio, pegou o Fusca, levou a gente embora. A gente igual uns mudos, igual umas múmias dentro do carro. Ninguém falava nada, a gente mexia. Chegou na casa dele, cara. O pai dele botou o Fuqueta num dois cavaletes, arrancou as quatro rodas, cara. E falou, você só vai mexer nesse carro de novo quando você tirar a habilitação. E o Fusca ficou lá na porra do cavalete, cara. Caraca.
Pior é que os amigos tudo ajudam na hora, né? Não, vamos lá. Não, é isso aí. Não sei.
Quer dizer, pode, eu trouxe aqui, né? Tem que ligar.
Auxiliar de escritório.
Mentira. É mentira dele.
Ah, teve uma vez assim, tipo assim, eu fui no aniversário do amigo meu.
Nossa, deu até uma pigaiada, agora vai ser foda. Nossa, essa história agora, puta que pariu. Vai ter alienígena, vai ter dragão, a porra toda, princesa de outro país.
É meio bobinho até. Tipo assim, enchi a cara, eu fui na casa do amigo meu, que tá fazendo aniversário. Aí, tipo, enchi a cara pra cacete, fiquei bêbado, dancei na casa dele, me esfreguei no chão. Aí, né?
Como que... Meu Deus do céu!
Aí na hora, tipo assim, eu pedi pra minha irmã me levar, né? Me levar embora, porque tava foda. Aí o que aconteceu? Na hora que ela levou, tipo, ela levou, chegou em casa e tal. Ela tava, tipo, muito fudido, né? Mas, tipo, fudido básico, sabe? Porque eu não fico fudido, eu aguento as coisas.
Calma aí, meu Deus. Direito,
só me entendi aqui, eu tô bom.
Eu não fico fudido, eu aguento bem.
Aí, o que aconteceu? Tem uma mulher aqui em casa, que é, tipo, amiga da minha mãe. Que ela veio morar aqui há muito tempo e tal. Ela é velha, chata pra caralho. Aí, o que aconteceu? Na hora que eu tava na sala, ela veio falar comigo, ah, você tá bem, não sei o quê. Aí, tipo assim, na hora que eu levantei, sem querer, eu vomitei nela.
Ai, nossa! Nossa! Meu Deus! Meu Deus! Aí foi, tipo, o exorcista.
Você girou a cara. Aí ele teve que tirar a cabeça, né, cara? Já que ele já tinha vomitado, ele precisava de uma boa desculpa pra isso.
É. Aí o que aconteceu? Ela falou, ah, meu Deus, não sei o quê. Só que não foi um vômito tão grande, só foi um pouquinho pé e tal, mas acho que era sobra de almoço, não lembro. Aí o que aconteceu? Eu falei que tava com povo. Com dor de barriga, né? Aí deu nisso, né? Eu falei que tá com dor de barriga, deu tudo certo. A única coisa que deu problema foi eu ter vomitado nela, mas é coisa que acontece na vida, fazer o quê?
É, acontece. Mas peraí, né,
eu entendi uma coisa. Você vomitou nela e falou que tava com dor de barriga e deu tudo certo, mas o que que o vômito tem a ver com a dor de barriga? É pra você ter cagado nela e não vomitar.
Eu não sei, ela é médica, meu Deus. passa metiolate que melhora.
Auxiliar de escritório.
Mentira, é mentira dele.
A que eu vou contar agora é meio tenso, porque minha irmã tá ali, ela vai escutar, mas tudo bem, né? Andava minha irmã, Isabela. Eu vou falar nomes porque eu posso. A minha melhor amiga, Tamara. Tamara, tô com saudade de ti, minha Ema. Beijo. É, não corta isso, Pepe. É, a Ana
Momento
Paula.
Momento beijinho Xuxa, né?
Daí, tipo, era eu, a minha irmã Isabela, minha melhor amiga Tamara, uma amiga nova nossa que a gente fez, que ela era de uma outra cidade, veio pra cá, Ana Paula. Não vou falar o sobrenome, né? Porque aí é tenso demais. E tinha o Matheus e tinha o Tonho, o Antônio, o Maria. A gente era muito grudado, aprontava muito, muito, muito no colégio. Teve uma vez que a gente combinou de fazer uma festinha no pijama lá na casa da Ana Paula. Não, vamos, vamos. Ah, mas aí... E os meninos? Não, os meninos não vão. Os meninos não vão pra todos os efeitos. Ah, mãe, a gente vai dormir na casa da Ana Paula, pode? Vai ter algum responsável lá? Não, o pessoal vai viajar, só que ela vai ficar sozinha. Ah, é onde? Ah, é lá fora da cidade, mãe. É, que era, tipo, bem... Era num bairro que fica bem longe do centro da cidade. E, ah, não, tudo bem. Quem tanto vai? Ah, vai eu, a Isabela, aí vai ter a menina e a Tamara. Ah, a Tamara vai? Não, então tá bom, a Tamara vai. Porque a minha mãe, ela adora a Tamara. Adorava até esse momento. E... Daí a gente foi, pegou miojo, levamos e tal, e fomos pra lá. Ligamos para os meninos. Venham. Não, não, não tem como ir. Não, tá bom, a gente vai buscar. Fomos buscar os dois. Fizemos a maior farra lá e tal. Brincamos de beijinho no papel e passar um pro outro, sabe? Muito lindo.
Caraca!
Na hora, só que não. E a gente foi inventar de pegar Rexona. E pra... Não tem quando a gente pega o Rexona, coloca o papel. O papel não, um pano na frente. E espreme ele pra puxar o ar. Pra ficar com voz assim. Pai, sério. Faz isso, gente. Dá certo, a voz muda.
Olha as brincadeiras do Pará, né?
Peraí. Olha o que a Célia tá falando. Uma pessoa pegar um desodorante e espirrar dentro da goela. Faz isso que vai ser legal.
Não, gente, sério. Ó, mas, agora eu vou falar o que vem depois disso. A gente ficou tonto. Parecia que a gente tinha bebido. O Maria, ele ficou loucaço. Eu tive que dar banho nele. Ele tava tonto, tonto, tonto.
Mano, é lógico.
E eu fui dar banho nele.
Mano, vocês estão me dando gás. Isso
foi louco demais. Tem o estilo Sally agora. Ah, mas eu tô tonto. Não, vamos, vamos, Maria. Eu vou te dar o banho, eu vou te dar o banho. Ah, então tá bom. Vai dar banho mesmo? Eu vou dar banho. Vai, fica só de cueca. Ele tava de cueca cor de pele. Gente, foi uma delícia. Eu me aproveitei da bunda dele naquele dia. Foi uma maravilha. E até hoje essa mentira não foi descoberta. Ele que abandona, sabe?
Caralho, velho. Sua mãe já não ia ouvir agora, então fudeu.
É, não, ela não pode escutar, né? Tiraram até foto, essas fotos sumiram. Foi uma maravilha. Foi uma das melhores palhaçadas, das melhores zoeiras que a gente fez, essa turminha aí. Ah, saudades, só saudades.
Gente do céu, a Célia vivia no American Pie, tá ligado?
Auxiliar de escritório.
Mentira, é mentira dele.
Cara, a gente fez aí um programa de histórias de escola, né, há pouco tempo. Eu nunca menti tanto na minha vida como menti na escola, cara. Puta que pariu. Em todos os aspectos possíveis, cara. Teve uma vez, a professora tinha me colocado de castigo, né, porque eu tinha zoado a aula toda, aquela bagunça marota, né, cara, que a gente gosta aqui, BR. E aí, meu irmão, ela botou de castigo na hora do intervalo, na hora do recreio, e todo mundo desceu, ela falou, você não vai descer. Eu falei, porra, por que você que falou, porque você zoou muito e ficou badernando aí e tal, você vai ficar ali, e quando eu ver que você tá de boa, aí você vai descer, cara, e aí começou o maior teatro da minha vida, meu irmão. A professora sentou lá na mesa dela, eu sentei na carteira, assim, na frente dela, e eu ficava com as mãos no meio das pernas, assim, sabe, entre os joelhos, com a cabeça meio de lado, e olhando pra ela, com os olhinhos semicerrados, e um sorrisinho cara, um sorrisinho de velha, sabe aquele sorrisinho de velha, assim, ó, que nem mostra os dentes, nem abre, assim, um sorriso largo. E eu fiquei assim, cara. E ela olhava pra mim, eu piscava os olhinhos assim, bem, tal, não sei o quê. E ela...
Meu Deus!
maluco, mas eu fiquei assim uns 5 minutos, cara. Eu nunca fingi tanto na minha vida, tá ligado? Eu fiquei ali, cara, paradinho com aquela cara, olhando pra ela de ladinho assim e tal. E ela pegou e falou, puta, cara, você é muito falso.
Ela falou na minha cara.
Aí ela falou, pode descer, mas nossa, o teatro que você fez aqui hoje, eu não vou esquecer nunca.
Até hoje ela deve fazer isso com criancinhas e olhar pra eles, não faça como Febrini.
Exatamente. Quando alguém tenta isso, ela já deve falar, estou vacinada.
Eu falei que hoje é Deep Web. O pessoal só vai contar a primeira camada. A última camada é muito violenta.
É verdade, né, cara? Vamos ter que estabelecer aqui, então, o padrão Raul de mentira, né, cara? Que é o quê? Que você tem várias camadas de mentira, né? Desde as camadas mais superiores até o pré-sal da mentira, que ali é Deep Web mesmo, a parada. É hardcore.
É Deep Web, é muito... envolve tudo.
Cara, eu acho que eu tenho que fazer um curso de mentira, assim. Eu sou muito ruim nisso. Porque, tipo, eu acho que a mentira, o fundamento dela é que você não quer se ferrar, né? Tipo, tem uma situação, você tá vendo que você vai se fuder ali e ninguém... E quem quer se fuder no dia a dia? Ninguém quer, cara. Então, daí você mente, né? Mas eu não consigo agora, assim, procurar situações, sabe? Ah, a gente mente muito, eu acho que em relação à faculdade ou à escola, quando você tem que entregar, tipo, trabalho, essas coisas que você não fez porra nenhuma, você entendeu?
Poxa, aí você... roubou o que eu ia falar.
Malditos cachorros não, comedores então de trabalho, aí, né, cara? Malditos cachorros tipo, comedores de almoço.
Tipo, eu tenho medo de cachorro, tá ligado? Eu nem tenho cachorro, mas meu cachorro já comeu o trabalho meu.
Tá. O cara faz o trabalho, é uma maquete gigante, assim, 2x2. Cadê a maquete? Putz, meu cachorro comeu. Caralho, com isopor.
E passou mal, e eu ainda tive que levar no veterinário. Olha, foi, deu uma merda, não sei o quê. A minha mãe brigou, falou, o que que eu tô mexendo com esses negócios de maquete? Que?
Auxiliar de escritório.
Mentira, é mentira dele.
Tem a ver, como toda minha história, tem a ver putaria. Aí
não. Já começa bem, né, cara?
Eu estava na época de notas, né, que todo mundo canta, não sei o que, quanto eu tirei, aquela hora que o professor começa a revelar as suas notas na sala, aí fica aquele montuado de pessoa, né? Ah, quanto eu tirei, não sei o que. Aí tinha uma menina, aquela que era um pouco boazuda, né?
Um pouco boazuda? Aí, que aconteceu? Olha esse termo, cara.
Cocotinha também, pode ser. Aí que aconteceu?
Cocotinha!
Eu, tava lá de boa, não sei o que, eu vi, puta que pariu, não sei o que, da hora. Aí, tinha um amigo meu que tava na minha frente, e ela tava na frente dele. O que aconteceu? Eu meti a mão no meio dos dois, apertei a bunda dela e falei que era ele. O que aconteceu? Tomou suspensão?
Tomou suspensão ainda?
Caraca.
Tomou, porque, tipo, apertei a bunda dela, ah, quem que fez isso aqui? Aí eu, opa, o Vitor tá me chamando, deixa eu ir lá. Aí eu saí fora, aí o moleque começou a discutir lá, eu fiquei só olhando, eu falei, depois descobri que ia tomar suspensão, fazer o quê? A vida é assim.
A vida é assim, olha que filho da
vida, velho. Ou você sai com a mão na bunda ou com a mão no suspensão, aí você escolhe. No meu caso, foi a mão na bunda.
Caraca, esse é o Raul.
Olha aí, uma das básicas que eu acredito eu que todos contam, não sei se é só eu, a professora vai corrigir o caderno do mês. E você, por algum motivo, se tornou popular e não faz mais dever de casa. E sua mãe acha que você faz porque suas notas sempre são boas. Desculpa, eu não precisava estudar pra tirar nota boa. Só que vale nota, o caderno vale metade da nota. Aí você se fode no final do semestre porque você não fez.
Puta, isso é foda.
E lá
isso
vai você
foda
no dia da correção.
Uhum.
Graças a Deus, o meu caderno de ciências, de biologia, não, de geografia, era separado. E era só essa matéria que eu não gostava de fazer dever de casa, gente. Sei lá, eu tinha uma coisa, não sei o que que era. Eu tenho certeza que ela sabia que eu fazia isso. Não, professora, eu sem querer esqueci o caderno em cima da cama, que eu acordei atrasada e precisei vir correndo. E eu moro longe e eu acabei esquecendo. Mas eu já liguei pra minha mãe e já estão trazendo o caderno pra mim. A senhora pode esperar? Tudo bem, Estela. Antes da aula acabar, eu quero esse caderno aqui. Vai chegar antes da aula? Não, professora, vai sim. E tá bom. Ah, enquanto isso eu vou ali responder o trabalho de matemática, tá bom, professor?
Pô, olha a merda.
Sentei na minha cadeirinha, peguei o caderno alheio. Era a única matéria, gente, era a única matéria que eu copiava dever dos outros. E, tipo, eu sentei lá e comecei. Ainda bem que era só resposta pequenininha. E tá, tá escrevendo. Resposta pessoal. Ah, eu acho isso e aquilo. Ah, e tal. Pegava ali a resposta pessoal do outro e modificava ela. Colocava com outras palavras. Fazia o balacobaco da Sally. E pronto. Tá. Aí acabou a aula. Faltava mais duas tarefas ainda. E essas duas tarefas era revisão e elas contavam metade da nota, que era metade do boletinho.
Nossa.
Tá bom. Tela, e o caderno chegou? Professora, ainda não chegou. E eu olhava pro relógio, nada, meu Deus do céu, e a aula já vai acabar 5 minutos. Tá bom, Estela, 5 minutos. E aquela coisa, aquela tensão, não deu tempo. Puta merda. Então, professora, por favor, professora, só dessa vez. Eles vão trazer, eu levo lá na sala do professor. Por favor, professora, eu me prometo que eu nunca mais vou esquecer. Ela olhava pra mim, tu só não esquece o pescoço, porque ele tá grudado na tua cabeça, porque eu sei que tu vai esquecer de novo. Tipo assim, eu sei que tu tá fazendo isso pra copiar a tarefa, mas tudo bem, eu vou fingir que eu tô acreditando na tua história. Aí tá, ela foi embora e eu esqueci de levar o caderno pra pra sala dos professores. Nossa, velho, puta que me pariu, eu sou muito retardada.
Caralho.
Auxiliar de escritório.
Mentira! É mentira dele!
Então, um segmento que a gente não tocou no assunto até agora, esse negócio aí de balada, mas que eu acho que é a grande fonte...
Segmento.
Segmento da sociedade.
Desculpa, tem a ver com o meu ramo. Eu...
Cara, essa parada que a Luanda falou é verdade mesmo. E começa a mentira na balada ali pela aparência, né?
Putaria é também. Grande...
É uma grande mentira, né, cara? Você olha na cara daquele povo tudo bonito, pessoas felizes, bonitas e tal. Ninguém tem problema, já começa ali, né?
É, lá, voa, a maquiagem caindo na perna, né? Investimento de papel higiênico, peito, ah, beleza.
Cara, eu cheguei uma vez a... Como é que eu posso dizer? Não vou dizer que eu menti, porque eu nunca minto, né? Mas eu me tornei, de uma hora pra outra, produtor de uma agência de modelos. Me tornei, assim, carne, de uma hora pra outra.
Que pariu!
Meu irmão, a gente foi pra uma balada, cara. Nós tava lá naquela rodinha, trocando ideia, não sei o quê. Aí chegou uma rodinha de meninas do lado. Aí a gente, né, pô, normal, nossa, vamos puxar a conversa e não sei o que e tal. E eu não sei por que diabos, cara. Acho que eu tava loucaço, porque eu tava, sei lá, que porra que deu em mim. Que a menina chegou e falou o nome dela. Oi, fulana. Aí eu peguei e falei, pô, Marco Febrini, né, trabalho com agência de modelos. Falei do nada, meu irmão. E os caras olhou assim, meu irmão. Mas ninguém falou nada, né?
Mas essa é a mentira. Ela foi do nada.
E aí o pessoal, que porra é essa? Ficou quieto, né, cara? Mas todo mundo olhou estranho. A menina, nossa, sério? Falei, aham. Ela falou, putz, cara, fulano aqui tá fazendo book, não sei da onde, não sei o que. Eu falei, nah, você tá de brincadeira. A menina já se envolveu, putz, sou eu, não sei o que. Eu falei, nossa, cara, putz, eu vou te deixar um cartão aí no final da noite, não sei o que. Mó conversinha. Tá ligado? E a mina, cara, foi brilhando assim, tá ligado? Caindo igual um pato, velho. Daqui a pouco eu não acho, tipo.
Eu tenho dó, cara. Como que pode? Eu acho que, olha, eu achava que eu era inocente, mas tem gente pior, cara.
Não, cara. E a gente ali
você
já tava...
Você não viu nada.
A gente ali loucaço, não sei o que e tal. Peguei, não, tipo, vamos, quer beber alguma coisa? Eu pago, não sei o que. Não tinha um real no bolso, cara. Não, vamos lá. Fui lá pedir bebida pra mina, não sei o que e tal, pá. Resultado, meu irmão, no final da noite, tá lá eu aos beijos com essa menina. Essa menina não sabia nem da onde que eu vinha, não sabia nem se era meu nome mesmo, Febrini, que porra que era. E os meus amigos, meu irmão, na hora que a gente entrou no carro pra vir embora, tudo dando risada, cara, rachando o bico e tal. Entramos no carro e tamo saindo assim da balada, né, passando na frente, a mina vem, meu irmão. E a cena, assim, tipo, dá sinal, né, como se fosse um ônibus e tal. Aí meu amigo, vixe, fudeu, e agora? Eu vou direto, eu vou no braço dela, eu paro, eu não, para aí, pelo amor de Deus. A gente parou e tal. Ela pegou, pô, o cartão lá, meu, você não me deu e tal, pela janela, né? Falei, putz, deixei com a sua amiga lá, não sei o que. Ela não falou, não, pá. Ah, eu vou pegar lá então. Aí ela foi pra lá e a gente veio embora. Nunca mais me viu, coitado. As feminazes agora estão engatilhando as shotguns.
É, fazer o que? Isso acontece. Com a mão na bunda ou você dá o cartão pra uma garota, né? Fazer o que?
Caralho, velho, essa frase do Raul é foda. A vida é assim, ou você sai com a mão na bunda ou você dá um cartão pra alguém.
No caso, se for prostituta, aí já é os dois.
Nossa,
puta. Só que o cartão é cartão de crédito, né, meu?
Uma coisa que, tipo, eu percebendo aqui durante a gravação é que muita gente falou que esqueceu, né, da mentira, esqueceu, inclusive eu. É porque a pessoa que mente, ela esquece. Agora, aquele que é vítima da mentira, ele nunca esquece. Saibam disso.
Por isso que nunca mais eu vou falar que eu trabalho com agência de modelo. Agora eu trabalho como piloto de avião.
Meu Deus! Meu Deus! Caramba!
Caraca, mas cara, essa história de mentira é sempre as nossas mães que se ferram, né, cara?
Opa! Não, mas dessa vez foi a minha mãe que inventou.
Tô ouvindo, hein, Khan?
Kel?
Peraí que a minha mãe tava aqui.
Ai, é isso que no final do
Se segura, malandro, pra fazer a cabeça bem. Ó, finote, vagabundo.